1. Introdução. A interação humano-computador, IHC, constitui um campo abrangente e dinâmico que visa compreender e aprimorar as formas pelas quais os seres humanos interagem com sistemas computacionais. Neste livro exploraremos cinco tópicos essenciais da IHC, cada um representando um aspecto fundamental da relação entre humanos e tecnologia. À medida que exploramos as leis, os princípios e as teorias que sustentam essa disciplina, notaremos a sinergia entre eles, proporcionando uma compreensão abrangente da IHC e de sua aplicação prática. 2. A lei de Ekman e a eficiência da decisão. A lei de Ekman, um dos pilares da psicologia cognitiva aplicada à interação humano-computador, fornece insights profundos sobre como os seres humanos processam informações e tomam decisões em ambientes digitais. Esta lei estabelece uma relação direta entre o número de opções apresentadas a um usuário e o tempo necessário para que ele tome uma decisão. Em essência, quanto mais opções forem apresentadas, maior será o tempo de reação necessário para escolher uma delas. Esse fenômeno é conhecido como carga cognitiva, e compreender como ele afeta a experiência do usuário é crucial para o design de interfaces eficientes. Imagine um cenário comum. Você está navegando em um aplicativo de streaming de filmes e é apresentado a uma vasta biblioteca de títulos. A lei de Ekman entra em ação quando você percebe que a sua capacidade de escolher um filme dentre centenas de opções pode ser comprometida pelo tempo que leva para processar cada alternativa. Quanto mais tempo você gasta examinando as escolhas, maior é a probabilidade de ficar frustrado ou desistir da busca por completo. Isso não apenas afeta a sua experiência, mas também pode resultar em abandono do aplicativo e, consequentemente, redução na utilização. No entanto, o conhecimento da lei de Ekman oferece insights valiosos para melhorar a experiência do usuário. Ao agrupar categorias de filmes, oferecer sugestões personalizadas ou destacar filmes populares, o design da interface pode reduzir a carga cognitiva do usuário. Essas estratégias de design ajudam a simplificar a tomada de decisões, permitindo que o usuário encontre mais rapidamente o que procura. Além disso, a lei de Ekman também tem implicações para a usabilidade de interfaces em dispositivos móveis. Em telas menores, onde o espaço é limitado, apresentar muitas opções pode ser ainda mais prejudicial. Ao adotar uma abordagem centrada no usuário, os designers podem criar hierarquias de informação, destacando as opções mais relevantes e reduzindo o número de escolhas visíveis a qualquer momento. Isso não apenas melhora a eficiência da decisão, mas também proporciona uma experiência mais agradável e livre de frustrações. Em resumo, a lei de Ekman desvenda os mecanismos subjacentes à tomada de decisões em ambientes digitais, oferecendo orientação essencial para o design de interfaces eficientes. Ao considerar a carga cognitiva do usuário, agrupar opções e adotar uma abordagem centrada no usuário, os designers podem criar experiências que não apenas simplificam a tomada de decisões, mas também elevam a satisfação do usuário e a eficácia geral do sistema. 3. A lei de Phipps e a precisão do movimento. A lei de Phipps, uma lei da psicologia aplicada à interação humano-computador, ilumina um aspecto crucial da interação, o movimento preciso e eficiente em ambientes digitais. Esta lei estabelece uma relação entre a distância até um alvo e o tamanho desse alvo, em relação ao tempo necessário para atingi-lo. Em termos mais simples, quanto maior o alvo e mais próximo ele estiver, mais rápido será o movimento até ele. Esta lei, frequentemente representada pela equação de Phipps, tem implicações profundas para o design de interfaces interativas, especialmente em dispositivos sensíveis ao toque de apontamento. Considere um exemplo cotidiano. Você está usando um aplicativo de mapas em seu smartphone para navegar por uma cidade desconhecida. A lei de Phipps entra em jogo quando você precisa tocar em ícones no mapa para ampliar ou reduzir a visualização. Se os ícones de zoom forem pequenos e distantes, será necessário mais tempo e esforço para tocar com precisão. No entanto, se esses ícones forem maiores e estiverem localizados próximos à área de interesse, o movimento será mais rápido e preciso. O conhecimento da lei de Phipps permite que os designers criem interfaces que otimizam a eficiência do movimento. Em dispositivos sensíveis ao toque, como smartphones e tablets, botões maiores e bem espaçados podem facilitar o toque preciso. Da mesma forma, em aplicativos de design gráfico, o tamanho e a proximidade dos elementos de edição podem influenciar a rapidez com que os usuários realizam ações. Além disso, a lei de Fitts também influencia a interação em dispositivos de apontamento, como mouses e trackpads. No design de ícones e botões em interfaces de software, a consideração do tamanho e do posicionamento desses elementos pode impactar diretamente a facilidade de uso e a produtividade do usuário. No cenário em constante evolução dos dispositivos móveis e interfaces sensíveis ao toque, a lei de Fitts permanece como um guia confiável para otimizar a precisão do movimento. Ao adotar uma abordagem centrada no usuário, os designers podem criar interfaces que se alinham naturalmente aos padrões de movimento humano, resultando em uma experiência mais intuitiva e eficiente. 4. Princípios de Gestalt e a organização perceptual. Os princípios de Gestalt, uma base sólida da psicologia da percepção, desvendam os segredos da organização visual que impactam profundamente o design de interfaces e a experiência do usuário. Esses princípios, proximidade, continuidade, simetria, similaridade, destino comum e fecho, oferecem insights valiosos sobre como os seres humanos percebem e interpretam elementos visuais. Ao compreender e aplicar esses princípios, os designers podem criar interfaces mais coerentes, agradáveis e fáceis de usar. A proximidade. Um dos princípios-chave destaca que objetos visualmente próximos tendem a ser percebidos como um grupo coeso. Imagine um site de e-commerce que exibe produtos em grades organizadas. Ao agrupar produtos relacionados em células próximas, o design segue o princípio da proximidade de Gestalt, facilitando a identificação de categorias e a comparação entre itens. A continuidade, por sua vez, sugere que elementos dispostos de maneira a criar linhas ou padrões visuais são percebidos como uma sequência contínua. Pense em um aplicativo de rastreamento de exercícios que exibe o progresso semanal do usuário em um gráfico de linha. A continuidade da linha ajuda o usuário a entender intuitivamente a trajetória de seus esforços ao longo do tempo. A simetria e a similaridade também desempenham papéis fundamentais na organização visual. A simetria cria uma sensação de equilíbrio e ordem, enquanto a similaridade agrupa elementos com características visuais semelhantes. Em um aplicativo de organização de tarefas, o uso consistente de cores para categorias de tarefas, como vermelho para tarefas urgentes e verde para tarefas concluídas, reflete o princípio da similaridade, permitindo aos usuários reconhecer rapidamente diferentes tipos de tarefas. O destino comum e o fecho exploram a tendência humana de agrupar elementos que parecem estar indo na mesma direção ou que formam uma forma fechada. Em um aplicativo de mapeamento, a representação visual de rotas como linhas contínuas e fechadas segue esses princípios, permitindo que os usuários identifiquem facilmente caminhos e destinos. Ao aplicar os princípios de Gestalt, os designers podem criar interfaces visualmente agradáveis e intuitivas. A conscientização sobre como a mente humana organiza visualmente informações permite que as interfaces comuniquem eficazmente informações complexas de maneira coerente e clara. 5. Engenharia cognitiva e adequação cognitiva. A engenharia cognitiva, um campo que cruza a psicologia cognitiva e a interação humano-computador, trata das capacidades cognitivas humanas e como elas interagem com sistemas digitais. Essa abordagem busca criar interfaces que se alinhem naturalmente com a forma como nosso cérebro processa informações, resultando em uma interação mais intuitiva e eficaz. Em essência, a engenharia cognitiva é sobre adequação cognitiva, tornar as interfaces adequadas às capacidades cognitivas dos usuários. Uma área-chave dentro da engenharia cognitiva é a memória humana. Nossa memória de trabalho limitada influencia diretamente como interagimos com sistemas. Um exemplo prático é um aplicativo de anotações que permite que os usuários salvem informações importantes. A adequação cognitiva aqui se manifesta por meio da compreensão de que as pessoas têm dificuldade em lembrar informações por longos períodos de tempo. O aplicativo aproveita isso, permitindo que os usuários capturem informações rapidamente, aliviando a carga sobre a memória de trabalho. Outro aspecto importante é a atenção. A engenharia cognitiva reconhece que nossa atenção é um recurso limitado e valioso. Um aplicativo de notícias que apresenta manchetes e informações relevantes de maneira clara e concisa demonstra adequação cognitiva. Ele prioriza as informações mais importantes, evitando sobrecarregar o usuário com detalhes desnecessários. Além disso, a resolução de problemas também desempenha um papel vital na engenharia cognitiva. A compreensão de como os seres humanos abordam problemas e tomam decisões permite que os designers criem fluxos de interação mais eficientes. Um aplicativo de planejamento de viagens que fornece sugestões com base nas preferências do usuário e nas informações disponíveis demonstra adequação cognitiva, pois simplifica o processo de tomada de decisão. 6. Engenharia semiótica e a comunicação na IHC. A engenharia semiótica, uma disciplina que se enraiza na semiótica, o estudo dos signos e símbolos, oferece um olhar fascinante sobre a comunicação entre humanos e sistemas digitais. Essa abordagem reconhece que a interação humano-computador é uma forma de comunicação, onde os elementos visuais e semânticos desempenham um papel fundamental na transmissão de informações. A engenharia semiótica busca utilizar signos, ícones e símbolos de maneira eficaz para criar interfaces que se comuniquem claramente com os usuários. Um exemplo notável é o uso de ícones em aplicativos e interfaces. Os ícones são símbolos visuais que representam conceitos ou ações. Ao criar um ícone para representar ações como salvar, imprimir ou compartilhar, os designers estão empregando a engenharia semiótica. Esses ícones se tornam uma linguagem visual reconhecível, permitindo que os usuários compreendam rapidamente as funcionalidades disponíveis. Outro aspecto essencial é a escolha de cores e formas. A engenharia semiótica reconhece que cores específicas podem evocar emoções e associar significados. Por exemplo, a cor vermelha pode ser usada para indicar alertas ou erros, enquanto verde pode simbolizar a confirmação. Da mesma forma, formas geométricas como triângulos, círculos e quadrados podem ser usadas para representar diferentes tipos de informações. A engenharia semiótica também lida com a questão da interpretação. Um mesmo símbolo pode ser interpretado de maneiras diferentes por diferentes culturas ou grupos de usuários. Portanto, os designers devem considerar a diversidade de público ao criar interfaces. Um aplicativo de viagens que utiliza um ícone de avião para representar voos pode ser universalmente reconhecido. Mas um símbolo culturalmente específico pode exigir uma explicação adicional para ser compreendido corretamente. 7. Teoria da atividade e o contexto da interação. A teoria da atividade, um pilar da interação humano-computador, oferece uma lente única que amplia nossa compreensão da interação entre seres humanos e sistemas digitais. Essa teoria não apenas foca na interação em si, mas também a insere em um contexto mais amplo de atividades humanas. Isso significa que, ao projetar interfaces, os designers não estão apenas considerando como os usuários interagem com uma tela, mas também como essa interação se encaixa nas atividades cotidianas e nos processos maiores. Imagine um aplicativo de gerenciamento de tarefas utilizado por uma equipe de desenvolvedores de software. A teoria da atividade nos lembra de considerar não apenas como os desenvolvedores usam a interface para criar e monitorar tarefas, mas também como isso se integra ao fluxo de trabalho geral do desenvolvimento de software. Isso inclui entender como as tarefas estão conectadas, como a interface se alinha às etapas do processo de desenvolvimento e como ela se comunica com outras ferramentas utilizadas. A teoria também enfatiza que as atividades não são isoladas, mas sim interconectadas. Isso é especialmente importante em ambientes colaborativos, onde várias pessoas estão interagindo com sistemas para atingir objetivos compartilhados. Um sistema de videoconferência, por exemplo, não apenas permite a comunicação entre os participantes, mas também precisa se encaixar no contexto mais amplo de uma reunião, com sua agenda, discussões e tomadas de decisão. Além disso, a teoria da atividade destaca a importância das ferramentas mediadoras. Essas ferramentas são os sistemas digitais que auxiliam os usuários em suas atividades. Considerando o exemplo de um aplicativo de edição de imagens, as ferramentas de seleção, recorte e filtros não apenas permitem que os usuários editem imagens, mas também moldam a forma como eles interagem com o conteúdo visual. 8. Conclusão. À medida que concluímos nossa exploração dos fundamentos da interação humano-computador, emerge uma compreensão rica e interconectada dos princípios, leis e teorias que sustentam a relação entre seres humanos e tecnologia. Cada tópico explorado, a lei de Eichmann, a lei de Fitts, os princípios de Gestalt, a engenharia cognitiva, a engenharia semiótica e a teoria da atividade, contribui para um quadro abrangente da IHC e suas aplicações práticas. Esses conceitos, embora distintos, compartilham uma sinergia que enriquece nosso entendimento da interação humano-computador. A lei de Eichmann revela a importância de simplificar escolhas e reduzir a carga cognitiva para melhorar a experiência do usuário. A lei de Fitts destaca a precisão do movimento e como interfaces podem ser projetadas para se alinhar às capacidades motoras humanas. Os princípios de Gestalt exploram a organização visual, criando interfaces intuitivas por meio de padrões de proximidade, continuidade, simetria, similaridade. Destino comum e fecho. A engenharia cognitiva e a engenharia semiótica oferecem abordagens para otimizar a interação por meio da adequação cognitiva e da comunicação eficaz, respectivamente. Finalmente, a teoria da atividade expande nossa compreensão, lembrando-nos de que a interação ocorre em contextos mais amplos, influenciada por fluxos de trabalho e atividades humanas.